Sabe uma coisa que eu acho muito louca? É como a gente normalizou o cansaço. Quantas pessoas simplesmente aceitam que dormir mal, tipo acordar com aquela sensação de ter sido atropelado por um caminhão, é apenas um traço de personalidade?
Nossa, sim, é quase uma epidemia, né?
Pois é. Ou pior, assumem que ficar com a mente a milhão às 3 da manhã é só o preço natural que se paga por ter uma vida adulta. Sabe, com boletos, estresse no trabalho e irresponsabilidades. Há uma espécie de conformismo imenso em torno da exaustão hoje em dia. E é por isso que no nosso mergulho de hoje a gente vai desempacotar isso.
E precisamos mesmo, porque olha, existe uma resignação quase universal no consultório. E o que a ciência moderna nos mostra, de forma muito clara, é que a queixa de um sono insatisfatório é profundamente subestimada pelas próprias pessoas.
Totalmente.
A base de tudo o que vamos analisar na nossa conversa de hoje parte de uma premissa muito sólida. A grande maioria das dificuldades para dormir tem uma origem comportamental e cognitiva. Não é, na sua essência, um problema puramente químico que precise sempre de uma pílula mágica para ser resolvido.
E vamos desempacotar isso logo de cara. Porque, assim, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa quando o sono não aparece depois de, sei lá, meia hora rolando de um lado para o outro na cama é pensar: ah, falta alguma substância no meu cérebro.
Exato. A pessoa já acha que quebrou alguma coisa lá dentro.
Né? A resposta automática virou a farmácia. O corredor dos suplementos de melatonina, então, virou quase um ponto de peregrinação para quem não consegue apagar.
Sim. E existe essa crença muito enraizada, sabe? De que a insônia é sinônimo de uma deficiência de melatonina. Como se o tanque do carro estivesse vazio e a solução fosse apenas encostar no posto e reabastecer.
E não é bem assim que funciona, pelo que as pesquisas mostram, certo?
De jeito nenhum. A melatonina, ela não funciona como um sedativo pesado que desliga o cérebro. Na verdade, ela atua no corpo humano como um sinalizador de escuridão.
Tá, um sinalizador, como assim?
Ela basicamente informa ao sistema nervoso que o sol se pôs. É o recado de que é o momento de iniciar a cascata de processos fisiológicos que levam ao adormecer. Mas, e isso é crucial, ela não é o agente que sustenta o sono profundo e reparador ao longo da madrugada.
Quer dizer, ela é a pessoa que dá o tiro de largada na corrida, mas não é ela quem vai correr a maratona inteira por você.
Perfeita analogia.
Então, se o corpo não estiver preparado para correr essa maratona inteira, o tiro de largada da melatonina não adianta de muita coisa. O cérebro escuta o tiro, mas não sai do lugar.
Exatamente isso. E o fascinante aqui é que o verdadeiro vilão da insônia crônica, na maioria esmagadora das vezes, tem um nome clínico. Se chama hiperestimulação cortical noturna.
Hiperestimulação cortical noturna. Traduzindo isso para a nossa vida prática, para quem está em casa ouvindo a gente, o que exatamente está acontecendo no cérebro de quem sofre com isso no dia a dia?
Bom, o sistema nervoso, por pura repetição e hábito, ele aprendeu a associar a cama a um estado de alerta. Pode ser alerta, ansiedade ou até aquele modo de resolução de problemas, sabe?
Ah, o clássico. Deitar e começar a fazer lista mental para o dia seguinte.
Isso. O corpo deita no colchão, mas o cérebro liga um radar gigantesco e diz: atenção, este é o nosso escritório mental. É aqui que vamos planejar o dia de amanhã e sofrer por tudo que deu errado hoje.
Que é um péssimo lugar para ter um escritório.
O pior possível. E é por isso que os remédios para dormir, os chamados hipnóticos, costumam falhar tanto na insônia crônica no longo prazo.
Falham porque não resolvem essa associação, né?
Exato, eles forçam um desligamento químico, uma sedação bruta, mas não desfazem os caminhos neurais e os comportamentos que criaram essa associação de alerta contínuo.
Isso me faz pensar numa analogia que a gente leu no material fonte que eu achei brilhante. Se alguém toma um remédio para dormir sem mudar absolutamente nada na rotina, é literalmente como tomar um analgésico fortíssimo para uma dor nas costas causada por má postura, mas continuar sentando torto na cadeira o dia inteiro.
É exatamente a mesma lógica.
O alívio até vem, claro. A dor some por umas horas, mas a estrutura do problema continua lá, intacta, esperando o remédio perder o efeito.
E o corpo humano precisa dessa reestruturação de hábitos para voltar a funcionar naturalmente. Um apagão imposto por um medicamento simplesmente não consegue reproduzir a complexidade da estrutura natural do nosso descanso. O sedativo anestesia, sim. Mas anestesia não é e nunca vai ser sinônimo de um sono de qualidade.
O que me leva a pensar sobre o que o cérebro está de fato fazendo lá dentro durante a noite. Porque a gente tem essa ilusão muito comum de que dormir é como guardar o carro na garagem e desligar o motor.
Uhum.
Mas as fontes mostram que parece que é justamente na madrugada que o motor trabalha com força total. Dormir mais horas, definitivamente, não significa acordar restaurado, né?
Não mesmo. E é o oposto absoluto de desligar. Se observarmos os mapeamentos cerebrais noturnos, o sono é um processo incrivelmente ativo, super dinâmico. Ele não é um bloco único de inconsciência.
E como ele é dividido? Porque muita gente ouve falar de fases do sono, mas não entende muito bem a arquitetura da coisa toda.
Certo. Nós operamos em ciclos contínuos que duram cerca de 90 minutos cada a noite toda. E dentro de cada um desses ciclos de 90 minutos, passamos por fases muito distintas. Cada uma tem um trabalho metabólico e neurológico extremamente específico e insubstituível.
Tá. Vamos visualizar essa estrutura para ficar mais fácil. Começando pelas fases iniciais, mais superficiais, que a ciência chama de N1 e N2, certo?
Isso. Essas são as fases de sono leve. É o momento de transição. O corpo começa a baixar a temperatura central, a frequência cardíaca diminui, a respiração fica bem mais rítmica e a atividade muscular finalmente relaxa.
É tipo um ensaio da orquestra antes do show começar.
Bem por aí. É essencial para iniciar a noite, mas não é aí que a verdadeira mágica da recuperação física acontece. Quem tem o sono muito fragmentado ou quem abusa de certos sedativos, muitas vezes fica preso nessas fases superficiais. A pessoa não consegue aprofundar.
E o mergulho mesmo acontece na fase N3, o tal do sono profundo. Eu confesso que fiquei impressionado com o nível de atividade e reparo que acontece num corpo que, olhando de fora, parece estar completamente desmaiado.
A fase N3, ou sono de ondas lentas, é o momento da verdadeira restauração física. É incrível! É quando o cérebro orquestra a maior liberação de hormônio do crescimento de todo o nosso dia.
Então é aí que a musculatura se recupera de verdade.
Exato. Os tecidos são reparados, a musculatura se reconstrói. E o mais impressionante de tudo, ocorre um processo de faxina neurológica intensiva através do sistema linfático.
O famoso encanamento do cérebro. Como isso funciona fisicamente lá dentro? Porque parece ficção científica.
Parece, né? Mas é pura biologia. Durante o estado em que estamos acordados, nossos neurônios trabalham muito e produzem resíduos. Um deles é a proteína beta-amiloide, que é tóxica se ficar acumulada em excesso.
Certo, o lixo metabólico.
Exatamente. E aí, na fase N3, as células do cérebro literalmente encolhem de tamanho. Elas murcham um pouco. E esse encolhimento cria um espaço físico para que o líquido cefalorraquidiano inunde o cérebro. Ele entra lavando e levando embora todas essas toxinas acumuladas para o sistema de eliminação.
Uau! Então, privar o corpo dessa fase N3 é, na prática, impedir essa lavagem. É deixar o lixo metabólico acumular no cérebro dia após dia.
É como dar uma festa na sua casa e nunca deixar a equipe de limpeza entrar depois. E logo depois dessa faxina física intensa, a gente entra no sono REM.
Que é a fase famosa dos sonhos, né? E pelo que as anotações clínicas apontam, é uma fase onde a atividade cerebral dispara de novo. Fica quase tão intensa quanto estaria se estivéssemos acordados resolvendo um cálculo matemático difícil.
Isso. A sigla REM vem do inglês para movimento rápido dos olhos. E é onde a mágica da nossa saúde mental acontece. É durante o REM que ocorre a consolidação da nossa memória emocional.
Então é o cérebro processando os estresses do dia.
Exato, o cérebro revisa tudo o que aconteceu no dia, separa o que importa do que pode ser descartado e faz a chamada regulação afetiva. A amígdala, que é o nosso centro de emoções, reprocessa traumas num ambiente neuroquímico muito seguro, sem a presença da noradrenalina, que é o hormônio do estresse.
Olha que genial! É isso que permite que um problema no trabalho que parecia o fim do mundo à noite seja visto com muito mais clareza e calma na manhã seguinte.
É aquele velho ditado de que a noite é uma boa conselheira. é o sono REM trabalhando.
Então deixa eu ver se eu peguei bem a imagem toda para simplificar para quem nos acompanha. É como se a fase N3 fosse a equipe de manutenção pesada, o pessoal da faxina que entra de madrugada para consertar as paredes, lavar o chão e tirar o lixo tóxico do prédio.
Uhum.
E a fase REM é como se fosse um terapeuta noturno silencioso. Um cara que vai lá e arruma os arquivos emocionais para que ninguém acorde no dia seguinte querendo brigar com o espelho.
Essa imagem ilustra perfeitamente a divisão de tarefas. E o grande problema de não proteger essas duas fases surge quando as noites são constantemente interrompidas.
Pelos microdespertares.
Sim. Microdespertares, mesmo aqueles que não chegam a nos acordar de forma consciente, destroem desproporcionalmente o sono REM. Isso acontece porque o REM não é distribuído de forma igualitária durante a noite.
Ele fica mais pro final, né?
Exato! Ele vai se tornando mais longo e concentrado nos últimos ciclos da noite, bem naquelas horas antes de acordarmos. Então, se o seu sono é picotado ou encurtado no finalzinho da madrugada, o seu terapeuta noturno é expulso do consultório antes mesmo de terminar a sessão.
O que levanta uma questão essencial para a gente discutir aqui. Sabendo quão perfeita e milimetricamente calculada é essa arquitetura toda de limpeza física e terapia emocional, o que que estamos fazendo no dia a dia que está implodindo esse prédio de forma tão silenciosa?
Tem muitos inimigos invisíveis aí.
Porque a primeira coisa que vem à mente como suposto relaxante para muita gente é o álcool. Aquela taça de vinho depois do expediente. Muita gente bebe para desestressar e conseguir apagar.
O álcool é, de longe, o maior falso amigo do nosso descanso. É uma armadilha clássica. Como ele atua nos receptores sedativos do cérebro, ele, de fato, induz o adormecimento muito rápido. A pessoa bebe e tem aquela sensação gostosa de que apagou.
Mas aí vem o rebote, certo?
Vem, e vem forte. A armadilha acontece algumas horas depois. À medida que o fígado começa a metabolizar o álcool, o corpo passa por um efeito rebote violento. Os subprodutos dessa metabolização geram uma espécie de mini síndrome de abstinência no meio da madrugada.
Nossa, mania e abstinência enquanto a gente está inconsciente?
Exatamente. A frequência cardíaca aumenta, a temperatura do corpo sobe e o sistema nervoso simpático é ativado em modo de luta ou fuga. O resultado prático é um sono altamente fragmentado, cheio de sobressaltos, na segunda metade da noite. E isso suprime violentamente a fase REM.
Peraí, deixa eu ver se eu captei a ironia trágica disso tudo. A pessoa toma uma ou duas taças de vinho no fim do dia porque está exausta e estressada, achando de coração que isso vai acalmar os nervos.
Sim, a intenção é essa.
Mas, na verdade, ela está ativando um alarme no próprio corpo às 3 da manhã, e assassinando o próprio terapeuta do sono REM, queria resolver aquele estresse emocional no dia seguinte.
É o ciclo de autossabotagem perfeito, infelizmente. A pessoa acorda no dia seguinte mais irritada, mais cansada, e muitas vezes sem nem lembrar desses pequenos despertares. Acha que dormiu a noite toda.
E o álcool não age sozinho nessa destruição silenciosa, né? Quais são os outros fragmentadores que a gente normalizou?
Ah, temos vários fragmentadores clássicos. A temperatura ambiente, por exemplo. Um quarto muito quente impede que o corpo atinja aquela queda térmica que é absolutamente necessária para entrar na fase N3 profunda.
E as telas, imagino. O celular na cama.
Claro. A exposição à luz artificial, principalmente à luz azul das telas, inibe severamente a liberação natural da melatonina. E não podemos esquecer da cafeína.
Aquele cafezinho inocente das 4 da tarde.
Inocente nada. A cafeína tem uma meia-vida super longa no organismo. Se for consumida muito à tarde, ela ainda está lá bloqueando os receptores de cansaço no cérebro bem na hora de deitar.
Tem um conceito vital em tudo isso que os materiais destacam, que é o perigo das consequências subclínicas. Porque assim, estragar a arquitetura do sono raramente manda alguém direto para o pronto-socorro no dia seguinte. O impacto, ele se disfarça na nossa rotina, não é?
Esse é o grande ponto. O perigo silencioso mora justamente na atribuição incorreta das causas. A gente culpa tudo, menos o sono.
Dá um exemplo de como isso aparece no dia a dia.
Pense num cenário super comum. O cansaço é frequente, existe uma irritabilidade fora do comum com coisas bobas, a memória de curto prazo começa a falhar e surge aquele apetite voraz incontrolável por carboidratos e doces no fim da tarde. Regulação dos hormônios da fome e da saciedade, a grelina e a leptina, por causa da falta de sono profundo. Mas a tendência natural de quem está sentindo isso não é culpar o sono. A pessoa pensa, ah, é excesso de trabalho. Ou, ah, tô envelhecendo, meu metabolismo ficou lento.
Até uma conexão forte com o sistema imunológico, a pessoa vive gripada e a baixa tolerância à frustração no trabalho. E, além disso, para mulheres na perimenopausa e na menopausa, a situação ganha uma camada extra de complexidade, não é?
Sem dúvida. Nessas fases da vida da mulher, as alterações hormonais por si só já trazem vários desafios. Mas um sono fragmentado amplifica de forma dramática os sintomas vasomotores, que são os famosos calores ou fogachos, além de agravar muito a instabilidade de humor.
Fica tudo à flor da pele.
Muito. E muitas vezes joga-se toda a culpa exclusivamente na queda do estrogênio. Quando, na verdade, a raiz orgânica que está exacerbando essa exaustão e toda essa turbulência térmica é a destruição silenciosa da arquitetura do sono.
Ok. A gente entendeu como a engrenagem funciona e já identificamos as atitudes do dia a dia que estão jogando areia nesse motor. Agora precisamos falar sobre consertar.
A melhor parte.
Qual é o caminho para reconstruir essa arquitetura na prática em 2 a 4 semanas, como as fontes sugerem? Como a gente reensina o cérebro a dormir sem depender de pílulas mágicas?
Olha, o tratamento padrão ouro que a ciência mundial recomenda hoje se chama terapia cognitivo-comportamental para insônia, famosa pela sigla TCCI. As diretrizes globais de medicina do sono a colocam como uma intervenção de primeira linha muito superior ao uso de medicamentos no longo prazo.
Porque não cria dependência química, certo?
Exato, e porque cata diretamente a causa raiz. Ela vai na associação negativa que o cérebro fez com a cama e desfaz isso.
A regra número 1 dessa terapia sempre me impressiona. Porque antes de fazer qualquer ajuste na hora de dormir, o passo fundamental é fixar de forma cravada e inegociável o horário de acordar.
É o alicerce de tudo. O paciente é orientado a estabelecer um horário fixo para levantar da cama e mantê-lo rigorosamente todos os dias por pelo menos 14 dias seguidos.
Todos os dias mesmo?
Todos os dias. Isso inclui levantar no mesmo minuto, independentemente de ter dormido 8 horas ou de ter tido uma insônia terrível e dormido apenas 2 horas na noite anterior.
Peraí, vamos colocar isso numa situação real para quem está ouvindo a gente. É sexta-feira à noite, a pessoa teve uma insônia severa, rolou na cama de ansiedade e só conseguiu fechar o olho e dormir lá pelas 3 da manhã.
Certo.
Você está me dizendo que ela ainda tem que colocar o despertador para tocar, sei lá, 6 da manhã no sábado e no domingo. Isso soa quase como uma punição divina. Como isso não piora o nível de exaustão e estresse da pessoa?
Pode soar super contraintuitivo e até bem doloroso nos primeiros dias, confesso. Mas é fisiologicamente brilhante. O que rege o nosso cansaço, a nossa vontade de dormir à noite, é um mecanismo chamado pressão de sono.
Pressão de sono? Como isso funciona?
Quando a gente acorda e recebe a primeira luz da manhã, uma substância chamada adenosina começa a se acumular no nosso cérebro. Pense nela como um cronômetro de cansaço. Quanto mais horas acordados, maior a pressão dessa adenosina.
E mais sono a gente tem à noite.
Exato. Se a pessoa, depois daquela insônia de sexta, resolve dormir até o meio-dia no sábado para tentar compensar, ela zera essa pressão no horário totalmente errado. Aí chega a noite de domingo, ela vai para a cama às 10 da noite e não tem sono absolutamente nenhum. E recomeça o ciclo da insônia para a maldita segunda-feira.
É o que os especialistas chamam de jet lag social, né? O corpo da pessoa acha que ela pegou um voo para o outro lado do mundo todo santo fim de semana e tenta voltar à força para o fuso horário normal na segunda-feira de manhã.
A comparação do voo é perfeita. Fixar o horário de acordar de forma rígida funciona como uma âncora pesada para o nosso ritmo circadiano. A partir do momento em que o seu olho abre no mesmo horário todos os dias, o seu relógio biológico entende exatamente quando ele deve começar a preparar o corpo para dormir à noite.
E falando em abrir os olhos, a luz desempenha um papel super crítico logo nesses primeiros minutos do dia.
A recomendação padrão da higiene do sono é buscar luz natural externa, tipo sol no rosto nos primeiros 30 minutos depois que acorda.
Sim, a luz do sol, mesmo em dias bem nublados, é o sinal mais poderoso que existe para dizer ao nosso cérebro: zere a produção de melatonina agora, libere um pico saudável de cortisol e comece a contagem regressiva de 16 horas para a noite de hoje.
E de forma inversa, quando chega a noite, o ambiente de dormir precisa se transformar num verdadeiro santuário, não é?
Sem dúvida. Precisa ser um templo do descanso.
Mas o que significa fisicamente um santuário para o sono? Na prática da pessoa comum.
Significa controlar os estímulos ao máximo. A temperatura do quarto precisa ser mais fresquinha, ali entre 18 e 20 graus Celsius, para permitir aquela queda da temperatura corporal necessária para o sono N3 que a gente falou.
Ou da faxina.
Isso. A escuridão também deve ser quase absoluta. Qualquer luzinha de LED já atrapalha. O jantar deve ser bem mais leve e acontecer no mínimo umas 2 horas antes de deitar, para o sistema digestivo não competir por energia com o processo de relaxamento.
E o exercício físico? Porque muita gente só tem a noite para ir para a academia.
O exercício físico intenso é fantástico para a saúde geral, óbvio, mas ele deve ser encerrado entre 4 a 6 horas antes da hora de ir para a cama. Se você faz um crossfit muito tarde, por exemplo, vai manter os níveis de adrenalina e a temperatura do corpo lá no alto na hora de tentar dormir.
Faz todo sentido. Mas e aquela transição do dia hiperativo, o chefe cobrando trânsito para a hora de dormir? O cérebro humano não tem uma chave de liga e desliga. Se alguém passa o dia apagando incêndios no trabalho, não dá para simplesmente vestir o pijama, fechar o olho e esperar o sono N3 chegar em 5 minutos.
Claro que não. É estritamente necessária uma rampa de desaceleração. Cerca de 40 a 60 minutos antes de ir para a cama, as luzes da casa inteira devem ser diminuídas.
Uma iluminação mais quente, talvez.
Sim, abajures com luz amarela, sem telas brilhantes, sem luz branca intensa do teto, sem sentar com a esposa ou o marido para discutir problemas financeiros difíceis ou responder e-mails urgentes do chefe. O corpo humano precisa de rituais muito previsíveis.
Que tipo de rituais?
Um banho morno, uma leitura bem leve com um abajur, um chá sem cafeína. Esses rituais repetidos comunicam segurança profunda para o cérebro límbico. Dizem para ele que a guerra acabou por hoje.
Tem um ponto muito específico nessa intervenção comportamental toda que aborda o que a gente faz na própria cama. Porque hoje em dia a cama virou uma extensão da sala de estar. Mas a regra diz que a cama deve ser restrita apenas ao sono e ao sexo.
Somente os dois. Mais nada.
Nada de trabalhar com um notebook nas pernas, nada de maratonar 3 temporadas de uma série e muito menos de ficar frustrado debaixo das cobertas lutando contra a insônia. E aí entra a regra dos 20 minutos, que é fascinante, porém acho que é a pílula mais difícil de engolir para o paciente.
Ah, essa dói no começo. A instrução clínica é inegociável se o indivíduo está há cerca de 20 minutos rolando de um lado para o outro na cama, tentando dormir à força e sentindo a ansiedade subir. Levante-se, saia da cama imediatamente.
Sério? Mesmo exausto, no meio do frio da madrugada, o ideal é simplesmente levantar e sair do quarto? Isso não vai despertar a pessoa ainda mais?
Parece que sim, mas olha a psicologia por trás disso. Manter-se na cama enquanto se debate com a insônia fortalece a hiperestimulação cortical. O seu cérebro aprende muito rápido que a cama é um campo de batalha, um lugar de sofrimento e suor frio.
Tá, e se a pessoa levanta, ela vai fazer o quê no meio da noite?
Ao levantar, você deve ir para outro cômodo da casa, manter as luzes muito baixinhas, nada de acender luz forte, e fazer uma atividade bem monótona. Ler um manual de instruções chato, montar um quebra-cabeça, fazer um crochê. Ao fazer isso, você quebra a associação negativa com o colchão.
E volta quando?
Só se deve voltar para a cama quando a pálpebra pesar de verdade, quando o sono físico realmente bater a porta. E se voltar e demorar mais 20 minutos, levanta de novo.
É um treino de associação puro, estilo Pavlov mesmo. Outra ferramenta fantástica que acompanha tudo isso e que eu acho super prática é o diário do sono. Registrar durante 2 semanas que horas deitou, quando acordou, os despertares no meio da noite, sem depender da nossa cabeça para lembrar de tudo na manhã seguinte.
É fundamental, sabe por quê? A percepção humana falha miseravelmente quando estamos cansados e ansiosos de madrugada.
Como assim? A gente acha que dormiu menos do que realmente dormiu.
Muito menos. Um despertar de 20 minutos no meio da madrugada, num estado de preocupação, pode ser facilmente gravado na memória episódica como "Meu Deus, não preguei o olho a noite inteira". O diário do sono tira esse peso emocional dramático. Ele fornece dados objetivos para entender que, na grande maioria das vezes, o cenário não é tão catastrófico quanto a nossa mente pinta.
É a diferença entre o que a gente sente e os fatos, né? Ao longo dessa jornada de reeducação, há alguns erros clássicos em que quase todo mundo que tenta melhorar o sono tropeça. Eu vi nas fontes que o principal deles é tentar compensar a noite ruim indo para a cama super cedo no dia seguinte, tipo deitar às 8 da noite.
Esse é o erro número 1. E isso, na verdade, só dilui a tal da pressão de sono que a gente comentou. Deitar sem ter sono real faz a pessoa ficar acordada olhando para o teto escuro, o que dispara a maldita ansiedade de novo e cria insônia onde não tinha.
Ou seja, o horário de ir para a cama deve ser ditado puramente pela exaustão física, enquanto o horário de acordar segue lá engessado pelo despertador.
Perfeito. Outro erro super comum hoje em dia é usar relógios inteligentes e aplicativos de celular como um diagnóstico médico absoluto das fases do sono.
Ah, virou febre. Todo mundo quer ver a pontuação do sono de manhã.
Sim, e gera a chamada ortossonia, que é a obsessão por dormir bem. Esses dispositivos medem apenas o movimento do pulso e os batimentos cardíacos. Isso dá uma boa estimativa de tempo total na cama, claro, mas eles costumam falhar enormemente na distinção exata entre o sono REM e o sono profundo. Eles devem ser usados para ver tendências de comportamento da sua rotina e não para gerar mais pânico matinal.
Tem também a cilada de abandonar todo o processo, a higiene toda, após a primeira ou segunda noite bem-sucedida, achando que o problema já se resolveu para sempre.
A reconsolidação do ritmo circadiano é um processo de semanas, não de dias. Um hábito de vigília estressante que foi construído ao longo de 10 anos não some misteriosamente em duas noites de chazinho. A consistência é tudo.
Refletindo sobre essa postura toda, percebe-se que o sono não é algo que a gente consiga caçar ativamente, forçar ou dominar na marra. É muito mais um estado que a gente convida para entrar em casa. A gente cria as condições ideais, o ambiente térmico, a rotina de luz e simplesmente deixa a porta aberta. Se tentarmos amarrar o sono no laço e forçá-lo a acontecer, ele se assusta e vai embora.
É exatamente isso. Essa metáfora é a alma da terapia comportamental inteira. Qualquer esforço consciente, qualquer força de vontade aplicada para tentar dormir é imediatamente decodificada pelo cérebro como uma ameaça ou uma tarefa ativa a ser cumprida.
E cérebro com tarefa não dorme.
Jamais. O sistema nervoso central, quando colocado diante de uma tarefa ativa, aciona mecanismos de alerta. A verdade nua e crua é que não dormimos quando tentamos dormir. O sono só acontece no exato momento em que paramos de atrapalhar e permitimos que a fisiologia siga o seu curso milenar de forma pacífica.
Mas, para sermos responsáveis com quem nos acompanha aqui, vale muito ressaltar que há limites para apenas ajustar o comportamento no escuro. Às vezes, o corpo não precisa só de higiene, do sono bonitinha, um chá e apagar as luzes. O corpo está, na verdade, gritando por uma intervenção médica direta. Quais são as bandeiras vermelhas que não podem ser ignoradas de jeito nenhum?
É muito importante essa ressalva. É crucial saber separar maus hábitos de distúrbios orgânicos complexos. Se o parceiro ou parceira de cama relata um ronco muito alto da sua parte, acompanhado de engasgos estranhos ou pausas respiratórias assustadoras, podemos estar diante de uma apneia obstrutiva do sono.
Que é perigosa e precisa de aparelho, né?
Sim, muitas vezes precisa de um CPAP. Outro sinal, se existe uma sonolência incapacitante durante o dia, daquelas em que se corre o risco real de dormir ao volante no semáforo, ou se há uma sensação insuportável de formigamento nas pernas ao deitar, que obriga a pessoa a levantar e caminhar na sala.
A tal da síndrome das pernas inquietas.
Exatamente. Ou mesmo se essa insônia severa já dura mais de 3 meses e está impactando muito a funcionalidade diária da pessoa. Nesses casos bem específicos, levantar no horário certo e diminuir a luz do abajur não será suficiente.
Precisa de investigação séria.
Sim, esses são quadros clínicos que exigem exames detalhados, como a polissonografia, que é dormir no laboratório cheio de sensores, e, claro, acompanhamento médico direto com um especialista em sono.
E nesses casos, o diagnóstico e tratamento certo devolvem a qualidade de vida da pessoa de uma forma absurda.
Totalmente muda a vida.
Fazendo um grande apanhado da nossa jornada, de todo esse papo de hoje, eu sinto que a mensagem central é muito clara e, de certa forma, libertadora para quem está exausto. Melhorar o sono sem começar direto pela porta da farmácia não é sobre ser natureba, não é terapia alternativa e não tem nada de misticismo. Estamos falando da ciência mais moderna, testada e comprovada sobre como a biologia humana funciona há milhares de anos.
Resumiu perfeitamente. A chave de ouro é a previsibilidade e o respeito ao relógio ancestral do nosso corpo, que ainda acha que moramos nas cavernas. Ancorar o dia com a luz do sol da manhã, estabilizar o horário do despertar, criar o declínio da temperatura e da luz à noite e proteger ferozmente as fases que reparam o corpo e organizam a mente. É basicamente dar espaço para a fisiologia trabalhar a nosso favor e não contra a gente.
E olhando para toda essa complexidade silenciosa, essa verdadeira fábrica de manutenção que trabalha no nosso cérebro todas as madrugadas, tem algum pensamento final, algo que a gente possa deixar ecoando para quem está nos ouvindo agora? E talvez precise de um empurrãozinho para mudar a rotina hoje à noite?
Olha, há um pensamento que o panorama da ciência moderna frequentemente levanta nas entrelinhas e que eu acho profundamente instigante.
Qual?
Nós sabemos, com uma precisão quase cirúrgica, que a privação crônica dessas fases de sono profundo inflama os nossos tecidos celulares, desregula o metabolismo da glicose a ponto de predispor ao diabetes, compromete seriamente os sistemas de memória e afeta a produção de hormônios fundamentais para a nossa juventude.
É um estrago generalizado.
Total. E aí fica a grande pergunta para a gente refletir. Até que ponto aquilo que hoje chamamos e aceitamos passivamente como um envelhecimento natural, ou declínio da meia-idade, ou aquele cansaço estrutural da vida adulta, não seria, em grande parte, apenas os juros compostos cobrados por décadas e décadas de noites fragmentadas e completamente negligenciadas.
Caramba! Essa pergunta muda a perspectiva sobre absolutamente tudo. Se o sono é um investimento de longo prazo mais vital que a gente tem, talvez a decisão de protegê-lo hoje seja, no fim das contas, a mais poderosa intervenção anti-envelhecimento de saúde mental que está totalmente e gratuitamente ao nosso alcance. É algo forte para se pensar enquanto se diminui as luzes da casa hoje à noite. Fica aqui o nosso convite para cada um reavaliar como tem tratado as próprias madrugadas. Um grande abraço para quem acompanhou a gente até aqui e até o nosso próximo papo.